Olá pessoal, sou o Bruno Vilar e um prazer enorme estar com vocês em mais podcast. Hoje, dia 1º de outubro, terça-feira, começando aí o último trimestre do ano. Mas o tema de hoje, não vamos falar sobre trimestres e tal, sobre períodos, vamos falar sobre algo muito legal. Vamos falar sobre os excessos e as faltas. Porque quando eu vi isso a primeira vez, eu senti uma emoção muito forte. E um colega meu falou assim: Bruno, qual é o maior aprendizado da vida? O que nós precisamos aprender nessa existência humana? E eu fiquei assim, pensando, o amor, em outras situações, e ele falou, não, é o equilíbrio, é o meio termo. E aquilo me despertou uma curiosidade. E aí, anos depois, estudando a ética aristotélica, a ideia de Aristóteles era do meio termo, ou seja, da justa medida. Na ética Nicômaco, por exemplo, ele traz um exemplo clássico que fala o seguinte: a pessoa que tem excesso de coragem, ela se torna-se imprudente. E a pessoa que tem falta de coragem se torna-se um covarde. Então, o objetivo nosso é encontrar esse meio termo. E aí você vai para o outro lado da história, lá para o Oriente, para o Budismo, e Buda fala sobre o caminho do meio. Quando ele tem esse insight, quando ele vê uma pessoa puxando a corda, e a pessoa fala, se puxar demais não vai ser legal, nem puxar de menos vai ser legal. E aí que Buda, depois de 7 anos como asteca, ele entende que o caminho da vida, o aprendizado maior, é o meio termo, ou seja, encontrar essa justa medida. Claro que muitas vezes, para você encontrar o caminho do meio, você precisa conhecer os extremos. Então, por isso que na vida nós vamos acertar, nós vamos errar, e a partir daí nós vamos ajustando o processo. Então, é importante que você entenda assim, que nada é muito bom demais, nada é muito ruim demais. Bruno, mas rir, por exemplo, é uma coisa maravilhosa, mas se você rir demais, gera dor. Por quê? O prazer e a dor caminham lado a lado. O excesso de prazer gera dor. E muitas pessoas tem um excesso de dor e acabam se acostumando com isso e geram isso um prazer. As pessoas que se tornam aí abusadas, por exemplo, muitas vezes elas acabam tornando aquele processo como algo prazeroso, como uma forma de proteção, como uma forma de escapismo na situação. Mas é uma lógica que nós temos, né, que o prazer gera dor e a dor gera prazer. E aí eu preciso ter cuidado. Então eu preciso aprender a ter prazeres saudáveis na situação. Aprender, por exemplo, quem fala assim, mas Bruno, como é que o excesso de prazer pode gerar dor? Né? Você comer demais, por exemplo, né? Rir demais, como eu trouxe a vocês, isso vai gerar dor. Quando a dor é insuportável, você desiste daquele processo e aí você encontra o prazer. Né? Então, quando você está ali, por exemplo, segurando algo e está pesado demais, sabe aquela história que você está cheio de compras e você diz, não vou pegar o carrinho do mercado não, vou pegar na mão mesmo, e aí você sobe o elevador, seus dedos começam a doer bastante, você está ali sentindo dor, e aí você solta esses sacos, o que acontece das compras, você sente prazer. Então essa é a relação. Por isso que encontrar essa justa medida, encontrar esse meio termo, é o objetivo da vida. Você não pode ser tão radical, mas também não pode ser tão ausente no processo. Né? Então, por isso que fala assim, uma alimentação balanceada, ter uma vida saudável. Por exemplo, se você estudar demais, faz mal. Estudar demais faz mal. Porque você tem um limite de energia do dia. O nosso foco, por exemplo, ele é um elemento limitado a 18 minutos. Depois disso, você perde o foco. E você precisa recarregar as baterias para voltar a ter foco novamente. Então, não adianta você querer correr. Correr você vai chegar mais rápido, mas caminhando você vai chegar mais longe. Por que o que acontece? Você corre, mas chega um momento que você cansa. Eu sempre falo sobre isso. Olha os exercícios de alto impacto. Olha os atletas, tempos depois, como estão com problemas de saúde. Por quê? O corpo não aguenta. Tanto que tem um ditado, se não me engano, acho que é um ditado africano, então eu quero lembrar aqui a origem, que diz assim, mas eu acho que é africano mesmo, né? Juntos Sozinho, desculpa, eu vou mais rápido. Juntos, eu vou mais longe. Por quê? Porque sozinho eu ando na minha velocidade. Mas quando eu vou com outras pessoas, eu vou na velocidade do grupo. E aí eu tenho um apoio e eu tenho um processo chamado de constância na situação. Então, essa ideia de correr, de como se você tivesse atrasado, isso aí é uma criação maluca que as pessoas fizeram, de que você é imparável, de que você é um guerreiro, que você vai acordar todos os dias feliz. Não. Mas tem dia que você vai acordar e diz assim, poxa, tem que levantar mesmo da cama? Aí você lembra dos boletos. Aí você lembra de outras situações para gerar, brincadeiras à parte, a motivação do processo. Mas dizer assim, ah, todo dia eu vou acordar feliz, sorridente, não. Tem dias que eu vou acordar, sei lá, um pouco meio bad. Mas eu tenho uma coisa que eu posso fazer, que é mudar o meu estado emocional. Então deixa eu fazer algo diferente. Pô, eu acordei com sono, cansado. Deixa eu tomar um banho frio, deixa eu me despertar, deixa eu fazer algo diferente. E aí, por isso que eu preciso observar os meus hábitos. Porque os hábitos não pensa, executa. O hábito é um comportamento. A nossa mente inconsciente, a mente inconsciente, ela não pensa, ela executa. E ela segue aquilo que você falou. Então, volto a dizer, a nossa mente inconsciente não conhece as brincadeiras. Mas eu falei brincando. O inconsciente não entende assim. Tá? Quando você começa a falar mal de você mesmo, dizer, não, mas eu sou isso, eu sou aquilo. E aí você diz, não, eu tô brincando, eu não acho isso. Você acha, você tá falando porque você acha. Conscientemente falando, né? Você tá jogando esse padrão negativo em você. Por isso que você tem que ter muito cuidado com as suas palavras e com os seus pensamentos. Então quando eu falo assim, ah, cuidado com as brincadeiras, porque como diria Platão, nas brincadeiras eu digo as minhas verdades, que não tenho coragem de dizer. No mundo atual, né, brincadeiras à parte, eu sempre digo, é o álcool entrando e a verdade saindo. Ah, fulano quando bebe se transforma. Não, fulano quando bebe se revela. Porque o álcool, ele acaba que reduzindo o inibidor social. Nós temos as nossas personalidades, né, as máscaras, a ideia da persona lá dos gregos, que fala dessa ideia de personalidade que nós vamos colocando e vamos atuando. Eu gosto muito da ideia mais oriental, que é um grande teatro, a vida, e nós somos personagens. Então eu, Bruno, sou, em alguns momentos eu sou professor de matemática, em outros momentos professor de filosofia, em outros momentos terapeuta, mas tem um momento que eu sou aluno também. Tem um momento que eu estou ali para aprender, e eu tenho que aprender isso. Uma vez eu estava fazendo faculdade de matemática, e o professor cometeu um erro lá, um errozinho. Ele não conseguiu resolver a questão. E eu prontamente cheguei no canto e falei, pessoal, resolve assim, assim, assim. Aí ele disse, não, não, depois eu vejo. Ele não quis aceitar minha orientação, mas eu falei de forma bem sutil para que ninguém percebesse. Depois, no outro dia, na outra aula, ele fez a resolução de acordo com o que eu tinha comentado com ele. Então, o que acontece? Eu ali estava como aluno. E eu tenho que me colocar nesse papel naquele momento. Eu não vou... É o processo do equilíbrio. Eu não vou... Ah, professor, você errou e tal. Não. Eu estou ali como aluno. E o aluno que respeita o professor. Porque eu sou professor também. Mas tem momentos que eu vou atuar como professor. Por exemplo, muitas vezes eu estou conversando com algumas pessoas. E eu percebo algumas situações, devido às minhas formações. Eu percebo qual é o trauma, qual é a crença ali. Mas eu não falo. Muitas vezes, por quê? Porque eu não estou ali como terapeuta. Eu estou ali como o quê? Um amigo. Eu estou ali como conhecido. Então é chato. Você está ali num ambiente que não é um ambiente terapêutico. E você está conversando a situação que você às vezes revelou ali. Eu finjo que não percebo. Claro, minha mente é treinada para observar o discurso. Mas, naquele momento ali, a ideia do equilíbrio, eu não vou pontuar. Eu não vou chegar e falar. Eu vou fingir que não é comigo. Se a pessoa pedir uma situação, eu digo, olha, talvez você deveria procurar tal situação ou indico tal tratamento, seria mais adequado aí para o que você está dizendo na situação. Então, fique esperto em relação a isso. Aprenda a se posicionar também na vida. Por quê? Olha como a gente está sofrendo com as questões emocionais, voltando a essa ideia do equilíbrio. Por que a gente está sofrendo? Ou a gente sofre com excesso de passado, que é depressão, excesso de futuro é o que? Estresse. Ou, desculpa, excesso de presente, perdoem, excesso de presente, não, porque eu ia seguir a linha, excesso de passado, depressão, excesso de futuro, é ansiedade, que é o mal do século, e excesso de presente, é porque eu queria seguir a ordem, mas acabei dando um bug aqui dentro. E, porque geralmente a gente fala muito em passado e futuro e fala pouco em presente, mas o excesso de presente é o estresse. E o estresse impacta na sua memória, estresse impacta na sua energia. Então você precisa entender que a sua rotina, ela precisa ser uma rotina saudável. Então ontem mesmo uma aluna falou comigo: poxa, Bruno, eu estou com dificuldade de estudar, eu estou com lapso de memória. E eu perguntei: qual é a sua rotina? Durmo 8 horas, beleza. Trabalho 8 horas, 16 horas aí. Estudo 4 horas, ou seja, de 24 horas de um dia, você está ocupando 20 horas e meia com trabalho, estudo e dormir. Beleza. E as 3 horas e meia que sobram? Você tem um tempo de deslocamento para o trabalho. Então, o que você está fazendo com o seu tempo livre? Porque, pessoal, o sono ele faz parte, ok? Mas a atividade física também é importante na vida. O lazer também é importante. O momento do ócio. Não esse ócio que não é o ócio criativo, esse processo passivo de ficar assistindo televisão. Não, não é isso. Mas é o ócio de você refletir, de você contemplar o processo. Eu adoro muitas vezes ficar na varanda aqui de casa e aí eu pego algo para beber e vou refletir alguma situação. No domingo eu adoro meditar no final do domingo sobre a minha semana. E aí o que, que eu vou carregar para a próxima semana? O que, que eu vou deixar na semana anterior? Então são esses elementos que eu preciso estar sempre avaliando, que é o processo da justa medida. Então o equilíbrio é isso, é movimento. Entende? Você vai ter bons momentos, você vai ter momentos ruins, ou seja, momentos que não são agradáveis, mas ambos os momentos são importantes para o seu crescimento. Então, por isso que a vida vai ter altos e baixos. E aí, o que é legal? É você aumentar o seu sarrafo. Ou seja, você aumentar a sua vida, você ancorar coisas positivas bem lá em cima, para quando você tiver esse baixo, não seja um baixo tão doloroso. É por isso que diz assim, olha, se for mirar, mira na lua, porque se eu errar, eu acerto as estrelas. Então, eu tenho que mirar um pouco a mais. Né? Por isso que eu digo assim aos meus alunos da mentoria de aprendizagem. Ah, Bruno, eu vou focar em prova B, por exemplo. Ah, eu tenho que acertar 50% da prova. Não faz isso, não. Foca em 60%, porque tem a margem de erro. Então, vamos focar em 60%, 65%, por causa da margem de erro. Porque a vida não é uma fórmula completa, bonitinha, ela é uma fórmula que vai estar sendo construída. Então hoje eu acho que isso é uma vida saudável. Amanhã eu posso descobrir outros extremos, ou seja, ampliar a minha percepção. E essa ampliação, é lógico, né? Eu vou encontrar um meio termo diferente. Por isso que eu preciso muitas vezes entender que a zona de conforto ela é necessária, mas ela é só um estado momentâneo. Eu não preciso sair da minha zona de conforto, como as pessoas falam. Ah, sai da sua zona de conforto. Não, não acho isso legal. O que você precisa fazer é... Você precisa é ampliar a sua zona de conforto. Então, essa ideia é gerar um processo de ampliação. E aí você vai ampliando o seu termo. Ou seja, ampliando o seu conhecimento. Tendo uma outra percepção. E vivendo cada fase, né? Vivendo seus 20, seus 30, seus 40. E eu não posso ficar olhando para trás, para o passado, carregando esse peso. Ah, eu poderia ter feito diferente. Claro, você hoje tem outra consciência. Você tem outra percepção hoje. Eu gosto muito da situação, mas é fazendo merda que aduba a vida, né? A merda é um adubo natural. E aí você vai crescer. O problema é quando você está com 40 cometendo erros de 20. Quando você está com 50, cometendo erros de 40 ou de 30. Então, cometa os erros da sua faixa e se despeça. Porque na PNL, na Programação Neurolinguística, nós temos a seguinte situação. Você sempre vai tomar a melhor decisão de acordo com o momento. Então, você tomou aquela decisão, naquele momento foi a melhor possível, de acordo com as suas condições. Bruno, como é que eu tomo decisões melhores? Mudando a sua mentalidade. E uma coisa que pode ajudar vocês, com certeza vai ajudar, é o meu curso de PNL. Já vai lá no meu site, no brunovilar.com.br, que é um curso com certificado. Você vai aprender técnicas de PNL para autoaplicação e também aplicação de terceiros, entender todo o processo da PNL, que é a programação neurolinguística, ok? Pessoal, lembrando que amanhã, quarta-feira, você pode estar ouvindo outro dia, tem o nosso vídeo semanal. Então aproveite aí, toda quarta às 15 horas ao vivo no meu canal do YouTube, uma live especial. E quinta-feira tem microfone aberto às 20 horas no meu Instagram, às 20 horas. E no domingo tem a minha live de reflexão da semana e momentos terapêuticos, também às 20 horas no domingão. Beleza? Então, pessoal, foi um enorme prazer estar com vocês. Eu desejo o mês de outubro com muitas realizações. Vote consciente. Né? Vote sabendo quem você está votando, isso é muito importante. E uma boa eleição para todos aí. Até a próxima.